Vamos dar início, reinício. Nós tínhamos ficado no artigo 4º, número 3. Número 3.
Portanto, enviei isto pintado em amarelo, que foi aprovado, porque também agradeci que ao mesmo tempo fossem verificando se é mesmo. Okay. Não é?
Há aqui uma proposta de aditamento ao número 4, ao artigo 4º, pelo CDS e pelo PCP, em que o CDS-PP refere por forma a, se calhar é mais fácil, o artigo 4º diz que tem a ver com a recolha de dados. E o seu número, o número 3, sugerido pelo CDS-PP, diz, por forma a assegurar a salvaguarda da proteção e privacidade do doente, a identificação do nome e da data de nascimento, referido no alineado número 1, é sujeita à encriptação através de criação de algoritmos a definir em portaria do membro do governo responsável pela área da saúde. O PCP coloca, o disposto no presente artigo compreende a adoção das medidas e soluções técnicas mais adequadas que não pondem em causa os fins do Registro Oncológico Nacional, contribuam para diminuir os riscos de identificação dos titulares dos dados garantindo a sua privacidade. Senhores deputados, sobre estas alterações, estes aditamentos, os dois têm a ver com a mesma situação, mas é dito aqui de outra forma, de formas diferentes.
O que já tínhamos abordado na reunião anterior era, não sei de forma alguma escrita, que a encriptação, foi assim que o Sr. disse que chega a clarificar, que era um método muito específico e não dizia respeito àquilo que era o princípio que nós queríamos evidenciar. Portanto, nós aceitamos.
Retiram a vossa.
Ok.
Só ouvir aqui a deputada.
Eu, sim.
É o 21º do PS, também.
O meu entendimento é o seguinte. A proposta de lei base, proposta de lei do Governo, tem no artigo 11º a definição clara de segurança de informação. Diz lá, segurança de informação. Portanto, se diz lá segurança de informação, que é disso que estamos aqui a tratar, no meu entendimento, é lá que deve ser colocado aquilo que nós entendemos que deve ser a segurança da informação e não no artigo 4º que nós estamos a falar e que se refere exclusivamente à recolha de dados, à definição de quais são os dados que se recolhem. Décimo, está no... O antigo 10º, proposta do PS, passou para 11º porque introduziu, entretanto, uma outra. É o anterior... É da proposta de lei, é o artigo 10º, que depois nós propomos uma alteração. Portanto, a primeira questão é essa, que acho que deve figurar no artigo que se refere à segurança da informação, o que nós quisermos dizer sobre segurança de informação. Segunda questão, o texto deve cingir-se ao que nós pretendemos e não, o texto de lei não indica de maneira nenhuma um método a seguir, não é? Quando existem vários. Portanto, fruto disto, eu ia ler aquilo que nós propomos exatamente no artigo, de segurança da informação e que reformulámos esse artigo por completo. Ponto 1. A entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais deve assegurar que a solução técnica a adotar na implementação do RON garante aos mecanismos de segurança, proteção e privacidade dos dados de forma a não permitir identificar, direta ou indiretamente, o titular dos dados, designadamente o nome, a data de nascimento, a morada, o número do utente e o número do processo clínico. Ponto 2. A solução técnica referida no número anterior não deve colocar em causa as finalidades do RON. da leitura, e para concluir, da leitura que eu fiz de todos os, de todas as propostas, a intenção objetiva é esta. Varia na terminologia, eu não vou repetir, havendo uma especificação do método único, e um dia quer se mudar o método, tem que se mudar a lei, e não se sabe, inclusive, se esse é o mais indicado, não é? Isso tem que ser os técnicos a ver. E a outra questão que difere é o sítio onde isto está localizado, no próprio diploma. Pronto, é isto que eu tinha a dizer.
Na questão do PST, o PST tinha criado para o 21º A um artigo que dizia que, tendo em vista a salvaguardar a segurança e confidencialidade da informação pessoal, o Governo deve garantir, através do diploma próprio, a encriptação dos dados pessoais e dos doentes constantes da plataforma eletrónica RON, designadamente o seu nome, data de nascimento, através de um algoritmo, função hash, que transforma num conjunto de símbolos que operem a codificação da expressão em questão. Bom, mas nós, naturalmente, concordamos com esta sugestão do Partido Socialista, porque, de facto, a tecnologia está em constante mutação e podem surgir outros métodos mais, até mais seguros. Agora, aquilo que nós não prescindimos é que seja cautelada a segurança e confidencialidade dos dados. Desde que fique aqui vertida essa nossa intenção. Sim.
Podemos encontrar uma redação que...
Entenda, porque neste momento a entidade responsável pelos dados, este, os primeiros triênios é o IPO de Lisboa, depois vai rodar para Porto ou para Coimbra e depois assim sucessivamente. E se nós colocamos a entidade, estamos a dar responsabilidades ao IPO que eles não sabem e não têm. É só a minha dúvida sobre
isso. Aqui, vamos lá ver. O que aqui diz é, a entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais deve assegurar a solução técnica. Não concebe assegurar a partir de quem percebe. Agora, eu não me parece, podemos arranjar aqui outra formulação, mas não me parece que nós identifiquemos aqui uma entidade.
Eu não estou a dizer que identifiquemos. Não,
então, como é que...
Vamos ser claros. Quem vai tratar os dados vão ser os IPOs. Agora Lisboa, depois Coimbra, depois o Porto ou ao contrário. E depois volta outra vez a Lisboa. Assim, vai ser assim. Se nós dissermos que é a entidade, nós aqui para nós pode ser muito claro que não é o IPO. Mas
na lei
diz que é a entidade que tem que gerir os dados.
Então pomos o quê? Em vez de entidade.
Temos que dizer que, olha, eu acho que a nossa formulação, que é o deve, ou a presente lei tem que encontrar, ou qualquer coisa, a adoção tem que. De medidas, porque senão vamos a.
Portanto, ou seja, omite-se.
Vamos
lá ver uma coisa. Omite-se a entidade e põe-se a regra. É isto só?
Exatamente.
Então seria.
Porquê é que não dizemos que o governo deve garantir que seja assegurado? Depois o governo escolhe a forma.
Eu, permitem, eu gostava. Eu acho que esta questão. Esta, eu concordo aqui
o
com o PCP.
Não é estranho, não é?
Eu concordo aqui com o PCP nesta questão e acho que, porque a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é exatamente o IPO, neste caso, são os IPOs. E, portanto, nós vamos dar competências, não vamos exigir competências que os IPOs não têm. Esta formulação do PCP parece-me
então,
o disposto...
É omitir a primeira parte, se me dão licença, posso?
Sim.
Quem é que vai garantir a construção disto tudo? É?
Eu sou um serviço partilhado?
Não sei. Não, garantir, não, garantir que, quem é que dá ordens ao serviço partilhado?
Exatamente, por isso é que eu estava a dizer isso, exatamente.
É a entidade responsável dos dados? Não.
É o governo nada, o governo não vai fazer nada disso.
Não, não, o governo vai fazer. O governo garantir que seja, o governo pode experimentar nada. O governo.
Não, é isso que eu queria ver. Quer dizer, quem é que garante que isto é cumprido?
Quem é que vai mexer nisto?
Quem é que vai gerir este? Quem é que vai dizer?
Quem gera isto, exatamente.
Quem é que vai dizer aos estudantes de informática, façam lá não sei o quê?
São os próprios.
O que nós pretendemos é que haja, que os dados pessoais não para o outro lado, não é? Não saiam.
Quem é responsável por implementar isto, eu penso que seja o Governo.
Claro.
Penso que seja o Governo.
O governo é que tem que
ter... O governo que delegará no Ministério da Saúde... Ou...
Se houver quebra da confidencialidade neste caso, quem se vai pedir explicações não é a quem está nos IPOs, é ao governo, porque tutela os serviços.
Não, era isso que eu queria identificar, qual era a entidade. Quer dizer, porque aquilo que estava na proposta era que, no fundo, que o IPO garantisse que os dados estavam protegidos.
Sim, a entidade.
Eu acho que, quer dizer, não sei, a tutela...
Eu acho que isso é que ficar uma redação
que é os dados devem ficar protegidos, parece um pouco...
Isto aqui... Eu... Vejam lá. Certo. Então tiramos esta parte. A entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais. Aqui é para tirar. Certo? Este bocado tira-se. Para agora introduzir aqui o quê?
Qualquer coisa do género, deste género. Vejam bem, não sei. A aplicação da presente lei implica a adoção de medidas só
aplicação de, não é presente lei. Qualquer coisa que escrevêssemos tinha, do meu ponto de vista, que agarrar isto. Deve assegurar que a solução técnica a adotar na implementação. Está vendo? Só tirava a parte de cima.
A aplicação desta presente lei deve assegurar
que a solução técnica a adotar.
Deve ser assegurada
uma solução técnica
a adotar na implementação do modo que garante os mecanismos de segurança que estão atravessados. De outra forma,
não é uma medida eficaz. Não, só deve ser assegurada. Deve ser assegurada na implementação do modo que garanta.
Pois é.
A proposta inicial é quando se utiliza o ROM, o coordenador do IPO tem que assegurar que a lei da proteção dos dados é cumprida. Uhum. Que é o que ele vai dizer. Não é ele que vai estar a fazer isso, não é? Portanto, são os tais registadores, os tais que agregam os dados.
Mas anteriormente a isso, é o instrumento.
É, pois, por isso é que não pode estar no 10.
Se nós pegarmos, se quiser colocar como segurança da informação, não pode atribuir ao coordenador essa tarefa, ou à entidade responsável. Tem que, de facto, que a ideia é que esta lei, muito bem, existe, mas para isso é preciso serem tomadas estas medidas. Agora, eu tenho que encontrar uma formulação em que...
Porque este número 10, de facto, é referente ao coordenador, a esta entidade, à entidade de tratamento dos dados pessoais.
Mas nós mudámo-lo todo.
Pois
não
mudaram.
Sobreviveu
mudaram,
nada.
Mudaram.
Pois mudaram, mas estão a atribuir
à entidade ao próprio coordenador. Ao coordenador.
Portanto, a aplicação da presente lei, não... A aplicação da presente lei
é a adoção de ou implica?
Exatamente, assim não há dúvidas. A adoção
implica
da presente lei
implica assegurar que a solução técnica a adotar
implica que a solução técnica a adotar na implementação do RON
garantir os mecanismos
que
como é que estamos a ter? Já tenho que escrever, senão não
é. Estamos a manter o número 3, o número 4.
Não, não. Já caiu.
Estávamos a chegar como estão a ficar um bocadinho diferentes.
Foi?
Não.
A aplicação da presente lei deve assumir que a solução técnica para a implementação do autónomo deve ter
mecanismos,
não sei. O que é que nós faltámos para o DSI primeiro? Por causa da questão da solução.
Porque o PS.
Sim. Porque nós o tema é o mesmo, mas está a colocar à frente.
Mas eu, por acaso, agora pensando para. E onde é que fica o voo antigo décimo?
Pois.
Mas o antigo décimo foi alterado, não foi por causa disto, foi porque nós devemos lá chegar. Raciocinem sempre, se faz favor, na lógica do décimo. Porque nós fizemos uma alteração, incluímos um novo artigo, daí que este tenha descido, do décimo para décimo primeiro, mas não tem nada a ver com isto. Ok? Como nós estamos a analisar, é o artigo 4º. Quando, não é? O artigo 4º. Saltámos.
Vocês não vocês ficam na mesma, fica o 11º.
Sim, é o anterior 10º, porque nós introduzimos um, mas ainda não o discutimos.
Mas pode haver dois, agora tenho uma dúvida que eu não sou jurista. Pode haver dois artigos com o mesmo título? Segurança da informação?
Não.
Porque mantendo.
É uma epígrafe, não.
Foi uma epígrafe,
não. Mas o que é que isso quer dizer? Não estou a perceber.
Porque o vosso. Décimo.
Sim.
O décimo PPL é o vosso décimo primeiro, certo?
Então, mas diz cá em baixo, que era o anterior décimo.
Certo. E o que fazem ao décimo do coordenador designado pelo centro hospitalar? Pois é, que agora não pode
claro.
Ter dois. Era aí. Não, e não tem. Com certeza.
Três.
Espero que a numeração não tem, esteja
número
mal. Espera aí. Ai, como é que eu estou? Isto ver. Esta coisa de terem tirado. Se ter tirado fotocópias de frente e verso, deixa-me completamente fora de órbita. Qual é agora o décimo? O décimo agora é. Margarida, onde é que está o décimo artigo? Que eu estou daqui à procura dele. Coisa. Então, o décimo agora é o anterior nono.
E é nesse número 3 que aparece isso. Referência à entidade responsável. Aliás, a cabeça designada, o fundador designado pelo imposto dos termos de tal, tal. Aliás,
é este.
Só tem mais interpretação.
Tem.
É substituir a palavra.
Não, o PS mantém o coordenador designado pelo Fisicópolis.
Está a ler o quê? Não sei o que é que está a ler.
Estou a ler o número 3 do artigo 10 anterior artigo 9 da proposta de lei da proposta de alteração do crédito.
Não tem nada a ver? Deveria.
Não tem.
Tem que ser o 11º, Luísa. Nós, como introduzimos um artigo novo, que é o número 7,
porque
não
baixo.
Não aparece.
Desapareceu então.
É isso. Estava a dizer, a única referência é o coordenador.
Mas este desapareceu. Porquê que nós não mantemos o número 3 do artigo 4 e colocamos esta questão no número 3 e mantemos o número 10?
Porque a nossa lógica, eu não quero estar a repetir os argumentos que eu usei na semana passada, mas a nossa lógica de colocar no artigo 4 no número 3 é como se tinha mais a ver com a
os dados.
Ok, isso já se percebeu que qual era a leitura. Então, mas depois o que é que acontece ao artigo 10º? Ao 10º da lei?
Mantém-se.
O que diz aqui que é a segurança da informação é o coordenador tem que assegurar que quem utiliza não vai ser o coordenador.
Exatamente.
O coordenador vai dizer: olha, tu vais fazer isto, tu aquilo, não é? Nomeadamente os registradores.
Desculpem lá. O que é que diz no número 1 do artigo 15 da Lei de Proteção de Dados Pessoais? Está aqui. O coordenador deve adotar medidas especiais de segurança referidas no número 1 do artigo 15.
Não, mas não são
estas.
São da lei.
São da lei.
São da lei de bases.
Eu posso ir buscar.
Nós temos a ver a lei. Não tem a ver.
Os relatórios e o acesso a esses
relatórios. Então fazemos
a nossa proposta passaria para número 3 ou para número 4.
Pois. Então, não complica.
Sem prejuízo do que surge no artigo.
Olha, é assim, eu acho que não devemos complicar. Agarra-se neste texto que estamos a ver no artigo agora 11º, transporta-se então para o 4º.
Para o 3. Para o artigo 4º, número 3. Sim.
Isso.
Eu também acho.
E mantemos aquele 10º.
Exatamente, que diz.
Tal qual está.
Este artigo 15º da CNPD diz que os responsáveis pelo tratamento dos dados devem impedir o acesso de pessoas não autorizadas às instalações, impedir sistemas de tratamento autorizados por pessoas.
Pronto, então faço uma coisa. Agarra-se no texto do 11º, correto?
Da sugestão do PS do artigo 11º, anterior 10º.
Passa para
o número, para o artigo 4º, número 3, em que, mas temos que alterar a redação disto.
A parte inicial, sim.
Da parte inicial.
Sim. Era o que estávamos a ver. Hã?
Não, isso é outra coisa. Mas isso, sim, é
só não, mas fica bem.
Mas
fica
é
bem.
Da CNPD.
Hã? O 10º não mexemos, fica como está.
É, eu acho pronto. Que sim. Estamos a recolher dados que são colocados num sistema.
O princípio deste passava para o artigo 11. E era, tendo em vista salvaguardar a segurança e confidencialidade da informação pessoal, o governo deve garantir através de um próprio, e depois passava para o PS, que a solução técnica a adotar na implementação do drone garante os mecanismos de segurança, proteção, não sei o que, não sei o que eles chamam aqui.
Mas agora o que está.
Evitava-se com dois pontos, o artigo 10º.
Mas agora o que nós estávamos a ver era o seguinte: o 10º original, o artigo 10º original, sim. Não mexe, deixa estar, ok? Deixa estar. Certo? E aquele que nós tínhamos proposto,
como 11º.
Como 11º, passa a ser o número 3 e o número 4. Tem dois números. O número 3 e o número 4 do artigo 4º.
Pois, o artigo 4º tem a ver com recolha de dados, não é? Apenas e só.
Pois. É que a epígrafe deste artigo é recolha de dados.
Mas era essa a lógica do... Então, isso, mas, então pomos estes artigos todos em segurança?
Porquê que não colocamos, sim, porquê que não colocamos, porquê que não colocamos um novo artigo ou um novo número ao artigo 10?
Na segurança de informação punha essas três coisas? Punha esta que cá está e mais as outras duas que nós... Era isto?
No primeiro, que é uma forma geral,
também é uma solução.
Esta aqui é a recolha de dados.
Então vá, está bem. Então parece-me bem também. É, uma, é juntar. Não é... Passa a ter três pontos. Pronto, estás bem.
No ponto 1, okay. O início do nosso e acabávamos com a vossa parte final do vosso.
Bom, mas temos... Oh, seu deputado, mas tem que especificar, por favor.
Então, mas espera aí, deixe-me só situar.
Vamos só ver. O nosso está no 21º.
Deixe-me ir aqui ao 11º, que é para perceber o que é que vocês estão aí a sugerir.
Deixe-me... Já fica.
Já tenho aqui. Não, não tenho nada. Estou horrível. Ok, sim, diga lá.
O ponto 1 é, tendo em vista salvaguardar a segurança e confidencialidade da informação pessoal, o governo deve garantir, através de diploma próprio, e depois só está aqui, diploma próprio, que a solução técnica, só que agora consigo, que a solução técnica adotada na implementação do GOND garanta os mecanismos de segurança, proteção e privacidade dos dados, forma a partir de identificar, deve diretamente os dados já designadamente, o nome, a data de nascimento, a morada do utente e o número do processo do INE.
Mas isso está...
Dois, igual a que tinha, a solução técnica referida no número anterior não deve colocar em causa as finalidades do nome. E ponto 3...
O coordenador, pronto. Mas
nós não podemos repetir as duas. A confidencialidade da informação pessoal através de diploma próprio e depois nós estamos a repetir com.
Mas porquê, qual é a necessidade do governo fazer um diploma a dizer que vai aplicar o programa X ao programa Y? Porquê que. Tentemos esclarecer isto, se faz favor.
Nós temos que ver uma coisa. Eu acho que é
verdade.
Mas foi muito patente, estavam todos os trabalhos, acho que todos representados, todos mesmo, e mesmo o deputado,
não era deputado,
estava na assessora.
Sim. Do PAN.
Do PAN. Estavam todos, e foi claro que depositam neste instrumento, chamamos assim, uma grande esperança em que isto vá dar alguma organização e um pontapé de saída até nas decisões importantes do que é efetivo, do que é que não é efetivo.
O medicamento.
Digamos os medicamentos, os tratamentos. E, portanto, se nós estamos a remeter para outros, eu não estou a dizer, não estou a desresponsabilizar o governo, esta matéria tem que ser o governo a fazê-lo, obviamente. Eu não estou a desresponsabilizar nada disso, bem pelo contrário. A questão é, se nós dissemos que vai criar uma portaria que regulamente, esta portaria vai demorar o seu tempo. Nós vamos ver, temos um diploma.
Mas a senhora deputada quer concretizar?
Concretizando que quem vai aplicar esta lei? Quem vai aplicar esta lei? É a Direção-Geral de Saúde, por via do Coordenador do Programa Nacional das Doenças Oncológicas, são os IPOs e os hospitais públicos, privados e cooperativos. E, portanto, eles têm que saber quando estão a construir isto.
Tem que ser mais claro. Ou seja, tem que haver menos ruído.
Eu concordo.
A questão prática é esta. Porquê que é que sai uma portaria, um diploma, a dizer, um despacho, seja o que for, a dizer assim, vamos aplicar a solução técnica X ou Y?
Ou vantajosa, não é?
Não, mas porquê é que o governo tem que fazer uma publicação disso?
Não podemos esquecer que estamos aqui a falar de matérias que estão no âmbito mais profundo de direitos fundamentais.
Mas, por exemplo, o caso da SIDA, publicaram alguma portaria a dizer qual era o sistema informático adotado?
Isso já está explícito aqui no texto da lei.
Quer
no
Mas a questão é, quais são as vantagens?
Não sei muito melhor. No presente artigo, prevê a adoção das medidas
de soluções técnicas. Pronto. Não. É tão claro o texto. Eu acho que o texto é tão claro. E quem é que se obrigou o governo a fazer uma portaria para escrever que a solução técnica
parece-me
é XPTO?
O governo o que tem que dizer é aos serviços informáticos que cumpra-se aquilo que está aqui. De resto, eu acho que não há necessidade realmente de um
documento. Agora, fazer uma portaria a dizer assim,
é que as intenções estão tão claras aqui.
O sistema que vamos adotar é o da encriptação e publica.
Não,
quem diz a encriptação diz outro qualquer. Mas é o que está aqui a ser sugerido. É que nós escrevamos na lei que o governo, a solução que for encontrada técnica, tem que se escrever um despacho, uma portaria e publicá-la em texto
repúblico.
É qual é a vantagem?
Mas quem é que as adota?
Percebem?
Quem é o governo?
É sempre o governo. Nós queremos que o disser. Também podemos dizê-lo através de portaria.
Isto é uma salvaguarda, não é?
Eu acho um exagero, se querem que vos diga. Eu sou suficientemente flexível para não sei o quê, mas acho que é exagerado.
Estamos todos de acordo em relação a isto ser uma nova regulação do 21º? Não, não, não é
do 21º,
é
do
11º. Pode ficar os três pontos, tudo bem. O coordenador, sendo assim, é o número 3. O primeiro ainda andamos aqui enrolados. E o 2, é que está correto, que é a solução técnica referida no número anterior, não deve colocar, certo? Ok, pronto. Este 2 está adjudicado. O 3 está adjudicado. O número 1 é que estamos aqui enrolados, certo?
É o mais importante.
Estamos enrolados no quê? Em duas coisas. Ou, sim... Isso, e na outra questão que era, não valia a pena colocarmos entidade, mas sim o princípio. Mas aí penso que estávamos todos
aí de acordo. Aí é que eu acho um bocado estranho, quer dizer, que seja uma coisa de geração espontânea.
Pois.
Pronto.
Tem que ser o governo?
Sim.
Então,
tem que se corresponsabilizar o governo.
Claro, sim.
Tem que se corresponsabilizar o governo.
Então,
depois o governo vai mudar, sei lá.
Então, mas pois o quê? O governo, através da tutela da saúde, o que é que nós escrevemos aqui? Pá?
O governo deve assegurar. Temos um governo responsável pela área.
A saúde.
O governo tem que ser o valor da segurança confidencial da informação pessoal, pode ser o governo. Não, tem que ser o membro.
Ah, vá, vejam se é assim, se for, vamos escrever aqui. O membro do governo.
Responsável
pela área da saúde.
Garantirá que.
Deve assegurar que a solução técnica a adotar para raios ao ninho para ir fora. É isto?
Isso mesmo. Sim, sim, está bem, é isso mesmo. É só alterar a primeira frase. As duas primeiras letras, palavras. Então ficava.
Número 1 do artigo 10º, certo?
Sim.
O membro do governo responsável pela área. Não?
Sim.
Sim. Número 1 do artigo 10º. É.
E salvaguardar a segurança e confidencialidade da informação pessoal, o membro do governo.
Ei, não. Porquê é que não começamos logo com o membro do governo? Saúde
deve assegurar.
Pega tudo.
Senhores deputados, vejam se concordam, por favor, para votarmos.
O membro do governo responsável pela área de saúde deve assegurar que a solução técnica adotada na implementação do RON garante os mecanismos de segurança, proteção e privacidade dos dados, de forma a não permitir identificar diretamente o titular dos dados, declaradamente o nome, a data de nascimento, a morada, o número do utente e o número de utente. A solução técnica referida no anterior não deve colocar em causa as
finalidades. Certo. E manda o número 3, o coordenador.
Designado pelo IPOF.
É o texto que está na PPL.
Exatamente.
Vamos já votar o número 1, 2 e 3 do artigo 10. Já fica. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Está fechado.
Muito bem. Bom, o...
Mas esta é uma questão. E agora o número 3, este
número retira-se. Agora pronto. Retira-se o artigo...
O que está o 3 já não está. Pronto, tudo o que está no 3.
O número 3, número 4, eles foram todos...
Pronto, foi fodido. Isso.
Pagas.
Correto. Isso.
Certíssimo. Depois, o artigo... Vamos votar o artigo 5º, monitorização da efetividade terapêutica. Não há alteração, é da PPL. Quem vota contra, quem se abstém, por voto de unanimidade. Vamos agora ao artigo 6º, que temos várias sugestões de alteração. Entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais. Há um pedido de... Há uma proposta de alteração pelo PS, do PS.
E nossa,
que é igual.
É o número
2. Não. Estou a falar do 1. Estou a falar do ponto 1. Em que na PPL se diz: a entidade responsável pela administração da base de dados do RON é o Conselho da Direção do Grupo Hospitalar Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, o qual designa um coordenador, blá blá blá. No PS diz que a entidade responsável pela administração do RON.
Porque altera também o título.
Isso tem a ver com uma que tem a ver exclusivamente com a terminologia técnica.
É só a administração.
Foi chamada a atenção. Que a administração da base de dados existe sempre, é um técnico que a faz e não é um técnico lá, um da categoria profissional, é o que a faz a administração do RON, porque, portanto, é um preciosismo. Sim,
não é o responsável pelo tratamento de dados, é o responsável pela administração.
Nós não temos nada a opor sobre esta questão, sim. Acho que até que fica mais abrangente.
Mas acrescentámos ao profissional, nós o CDS, acrescentámos ao profissional... De saúde.
Nós também concordamos.
Pronto, então... Okay.
Então, ficaria... adotaríamos a do PS, o artigo 6º, a formulação, o título, o número 1 e o número 2. Adotaríamos a sugestão do PS.
São iguais?
O 2
é igual.
São iguais.
Que é igual ao do CDS, de saúde.
Sim.
Pronto, artigo 6º, 1 e 2. Quem vota contra, quem se abstém, voto de unanimidade. Artigo 7. Desculpem. 3. Não tem alteração, mas temos que votar. Quem vota número 3, artigo 6º, número 3. Quem vota contra, quem se abstém, voto de unanimidade. Ora bem. O PS. Não. O PS. O PS, antes de avançarmos, depois do artigo 6, o PS sugere a criação de um novo artigo 7, entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais.
Olha, desculpem, no Partido Socialista, no ponto 1 e no ponto 2, coloca coordenador com letra maiúscula. Então, no ponto 3 também tem que ser.
Tem que ser uniformizado depois, no final. Número 7, quer explicar, deputada? É a criação deste novo artigo?
Ora bem.
O coordenador designado pelo Conselho de Direção do Grupo Hospitalar, Francisco Gentil, nos tiramos... É a página 9, quer dizer, não sei se
não,
é a sua. Não.
Preciso de ir às minhas cábulas.
O novo artigo 7. Novo artigo 7.
Entidade responsável pelo...
Entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais.
10, 11...
Também não.
Estou mesmo de partida, peraí. Artigo 7.
Ah, isto é o outro. Este é o outro, décimo.
Este é qual?
Este é o décimo, que lá está já no número 3. Que nós agora já o fizemos.
Ah, pois é. Nós não o deitámos fora. Desculpem, já não me lembrava. Nós, exato. Arrumámo-lo. Arrumámo-lo. Pronto, já foi
okay,
ao ar.
Pronto. Então.
Certo?
Ok. Artigo 7º.
Pois, porque lhe demos outro nome.
No artigo 7º, agora, temos uma proposta de alteração do PS.
formas de acesso, não é? Não.
Número 1. O acesso ao registro oncológico é feito através de uma plataforma informática disponível na rede informática da saúde e mediante atribuição de perfis de acesso. É do RON, sim.
Em conformidade
com o que vem.
Ah, é a mesma lógica.
É só do RON.
Pois é, emendar a partir do que se amendou atrás.
Exatamente. Vamos votar já este número. Mantém-se então, fica a sugestão do PS.
Okay.
Artigo 7º, número 1. Quem vota contra, que se abstém, por voto de unanimidade. Número 2.
Agora, o número 2 é que o PCT e o CDS e o PS têm alterações.
Na linha
do CDS.
Vamos por alíneas. Então, o número 2. São criados os seguintes perfis de acesso. Número 2. São criados os seguintes perfis de acesso. O A, que é o perfil registrador regional, local, regional, o perfil responsável pelos dados oncológicos regionais.
Já, até onde?
Já, é isso. É isso.
Ou
é.
Ou é, exatamente.
Ora bem, vamos votar então o artigo. Isto é tanta coisa. O artigo 7, número 2. A, B, C, D e E. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. F. Este diz, o PPL diz, o perfil de coordenador do RON a atribuir à pessoa designada nos termos do número 1 do artigo anterior. O CDS-PP faz uma proposta de alteração. Estamos na pediátrico agora, o perfil coronel pediátrico. Há aqui uma adenda, não é? É um novo.
Enquanto que nós optamos por fazer no final,
sim.
O CDS faz, põe no F, é um novo F.
É.
O F é o anterior.
O PCP é
H.
O PCP cria mais um, não é? Todos nós, pois só com é só. Temos que ver o que é que fica melhor.
Eu queria.
Sim, sim.
Quando chegar aí ao coordenador, ao perfil do coordenador pediátrico.
Nós estamos neste momento agora.
É assim, eu não percebo porque é que se cria este novo perfil. Eu pensei nisso, porque estivemos a falar da questão da questão pediátrica. Porque. Reparem. A base de dados é única, é uma. E independentemente da idade, a pessoa que trabalha é a mesma. Independentemente dos dados serem de 1 aos 18 anos ou de serem posteriormente aos 18 anos, não me parece que faça sentido haver, por causa da idade, pessoas diferentes a injetar dados.
Na idade só.
Seu deputado.
Na idade e os registros.
A questão é que quem é que, vamos ver, é verdade que o registro passa a ser único, mas é preciso ir corrigir, verificar se os registros estão bem ou não. Os pediátricos têm especificidades que só pediatras é que percebem. Portanto, vamos imaginar, eu sou registador, não é? Estou a registar um caso pediátrico. Tudo bem? Eu coloco ali o nome, a data de nascimento, já percebo que é pediátrico. Mas o que nos permite aqui é que os suspeitos pediátricos têm especificidade ao nível do tratamento. Podemos estar perante dois casos, não é? Da mesma natureza, em duas crianças com a mesma idade, e as especificidades são tantas que, de facto, se eu creio. Foi isso que levou o PCP a colocar isto. Pronto, só um pediatra é que poderá verificar se está ou não.
Está bem, porque está nos perfis de acesso. Não está nos.
É nos perfis de acesso, porque vai ter que verificar.
Pois, não está nos. Não está nos registadores.
Não.
Esquece. Eu agora é que reparei. Bah, sim, está bem. Não está nos perfis de acesso. Está bem. Não, ok. Nada contra. Está bem, está bem.
Deixa-me só. Desculpem que era a Eu só queria dizer que, independentemente de ser o dado que é de
melhor se façam no Partido Informador. Isto é mais ou menos, como é que eu ia dizer?
Sim, eu estava a raciocinar no registador e isto não é, é os acessos. Okay, esqueçam,
já estamos todos de acordo. Agora a questão é onde é que o colocamos? Como sugere o CDS no F ou criando um novo, ou melhor, criando um H e ficando aí o coordenador pediátrico? Exatamente.
Primeiro falamos do coordenador geral, depois falamos do coordenador pediátrico e depois falamos do administrador.
Então, está bem.
É aqui. Portanto, é uma nova guia e a guia passa a cá. Portanto, então fica o R mesmo, o perfil do coordenador do Roger, a guia à pessoa designada nos termos do nome do anterior.
A guia ficaria o perfil do coordenador pediátrico atribuído à pessoa designada pelo coordenador do RON.
Isso.
Calma, pronto, mas isso agora vamos aprovar. Então, aprovaríamos, ou melhor, votaríamos o perfil do coordenador pediátrico como a linha F, não, G, uma nova, dizendo, adotando o perfil do coordenador pediátrico a atribuir a redação do PCP. Calma, à guia temos uma alteração. Agora vamos à H. Quem vota contra, quem se abstém, por unanimidade. Vamos à H, que será a antiga guia, não é? Uma sugestão. O perfil de administrador a atribuir à entidade responsável pela administração retira-se da base de dados.
É na lógica do anterior. Da lógica.
Não, mas tem que colocar do RON. Pois não.
O administrador atribuirá a entidade responsável pela administração.
Do RON.
Sim, claro.
É, tem que se colocar do RON, estamos por certo. E dos trabalhadores designados.
Exatamente.
Ok? Vamos votar então mais esta a linha que será agora a H. Será agora a H. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com unanimidade com esta nova redação. Vamos ao ponto 3. O A não tem sugestões de alteração, nem o B. Vamos votar o artigo
7º.
O artigo 7º, número 3, a linha A e B.
É.
Artigo 7º, número 3, a linha A e B da PPL.
PPL, sem alterações.
Quem vota contra, quem se abstém, por unanimidade. Vamos agora ao C, a linha C. A linha C tem uma proposta de alteração do CDS-PP.
C, do 3C.
É o
3C.
Agora é esse.
Já
vim
com
o 3. A única alteração é extrair relatórios de dados agregados e desagregados.
Mas o que é que isso quer dizer? Pois. Não existe essa terminologia, peço desculpa. Os dados agregados, a noção de dados agregados é, em vez de saírem os dados individuais do indivíduo, saem agregados. Ou seja, sai o número de indivíduos, sei lá, com neoplasia X, que mora no não sei aonde. Está a ver? É assim que estatisticamente, não, os dados desagregados, não sei o que é que isso significa.
Isto tem que ver com alguém que deu esta informação.
Não, é porque não deve saber o que é que são dados agregados. Dados agregados é isto, são os dados estatísticos.
Eu não sei se é isto. Recordam-se, se calhar é isto, mas não é desagregados.
Não.
Não existe estatisticamente o termo.
Exatamente.
Podemos já dizer que nós não acompanhamos os dados agregados é que determina a confidencialidade.
Exatamente.
Mesmo quando se eu desagrego, deixo de ter a confidencialidade. Agora, provavelmente
É essa a questão. Então eu estava a ver, sim. Querem ter o acesso para poderem trabalhar.
Queriam continuar a ter acesso aos dados deles.
Deles próprios.
Está aí a lei prevê.
A lei prevê.
Prevê, mas agregados.
Mesmo.
É este.
Não prevê.
Desagregar é violarmos
a um
é violarmos a lei da confiança.
Desagregar é torná-los individuais.
É que o...
Calma.
Se tivermos os dados completamente desagregados, por exemplo, o que acontece no Censos, a subsecção estatística, que é a unidade mais pequena, nunca é desagregada. Porque senão eu posso ter os dados da pessoa que mora no número 8 do segundo andar.
Certo.
Exatamente.
E a subsecção estatística apanha sempre 3, 4 imóveis.
Pois, e assim não... sabia-se.
Outra coisa é o que estava ali a
muito bem, então é, retira-se esta proposta.
Por região.
Vamos continuar a votar. O artigo
7º, não é?
7º. Agora vamos... número 3, a linha C que se retirou esta alteração. Votamos também a D, que não há alterações, a E também, e pronto. Quem vota contra, quem se abstém, para a unanimidade. Vamos à linha F. Há uma proposta do CDS. O coordenador do RON vem primeiro e depois vem o coordenador pediátrico.
É a mesma lógica, portanto, isto é uma questão de...
Ficaria um novo guê. Ficaria um novo guê, então. Adotávamos este novo guê?
Sim.
Pá, mas desculpem lá. Esta proposta que aqui está, o perfil coordenador pediátrico permite a consulta tal, 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 tal?
Sim.
Eu há bocadinho nós estávamos a falar, recordam-nos, do acesso.
Eles para terem acesso, nós temos que...
Mas agora já estamos aqui a falar de um perfil para modificar, já é um perfil do registador.
Não, do coordenador. Imagino que ele encontre algum problema.
Eu sou pediatra oncológica.
Sim. Isso mesmo, vamos lá.
Portanto, o que ele, para poder modificar, nós vimos que eles precisam, são os que têm conhecimento específico na matéria. Eles, para poder modificar, têm que ter acesso a...
Mas se eles dedicam, para modificar, é porque detectaram algum erro. Eles têm poder...
Têm que ter poder ajudar.
Senhora, ok.
Concordamos?
É a mesma coisa que tenho.
Adiante, sim.
Ok, vamos votar o novo G, a proposta do CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, por unanimidade.
E a PCP são iguais?
Mas... Ah, está cá em baixo, peço desculpa. São iguais?
Sim, são exatamente iguais.
Passa a linha... Lá está, é que apareceu como H. Aqui o CDS propôs como... F e o PCP
como
H.
H
na lógica
pois.
Daquele anterior.
Ah, é como H.
É como H, que era no fim.
Ah, ok, certo. Certo. É igual, sim. Então cai a de S esta, não é? Ficam as duas, pronto. Depois, vamos agora à nova H, não é? Do administrador. O perfil de administrador. Era a G, passa a H. É só a alteração. Peço desculpa, sim, temos que votar a F.
É a proposta do PS, a lógica
do RON. É só o RON, em vez de base de dados. Ok. Então vamos votar à linha F e a nova a linha H. Com esta alteração, adotando esta alteração do PS, depois temos que votar a final.
Não, vamos à
o perfil de administrador não tem vírgula aí. Isso é sem vírgula.
Na PPL tem vírgula. Sim, mas nós até votamos um
texto que não
tem. Não há nenhuma essa vírgula, caiu. Não pode haver uma vírgula entre um sujeito e um predicado.
Mas esta caiu.
Mal, está, está mal.
Tem razão. O perfil do coordenador do RON.
Sim, sim.
Temos nós depois. Nós depois temos que votar isto global.
O sujeito é o administrador. E o verbo é o permite. Não pode ter uma vírgula aí.
Isso.
É, mas isso vamos. Também não foi falado.
Onde é que está?
Integral. A linha é deste mesmo número 3, 8, 7. Por pesquisa no RON, é na base de dados, não é?
Em vez de base de dados, colocamos RON, não é? Do RON. O perfil gestor de saúde permite...
Porquê todos têm vírgula aqui?
Epa.
É alguém que gosta de vírgulas.
Senhores deputados, vamos lá então por partes. Vamos a votar já aquilo que está fechado, que é o antigo F, não melhor, o F da PPL, o perfil do coordenador do RON. E vamos votar o...
Aí é
que tínhamos. Aí é já.
Tínhamos, só que tem uma alteração. Diz base de dados, temos
que pôr nome. Tem outra vez a vírgula na oposta.
Sim, mas as vírgulas tinham, depois no texto final.
E o E, sim. O E eu tinha votado de imediato, mas temos aqui um problema que é para harmonizar esta questão.
É da pesquisa RON.
É.
Pesquisa no RON.
No RON, sim.
E pode-se alterar sempre que eu encontro.
Sim,
é o que é. Quando é nesse sentido. Sim, sim. Quem vota, vamos votar o E e o F com estas alterações e o novo H com esta alteração do RON. Quem vota contra, quem se abstém, vota por unanimidade. Número 4. Número 4. Temos uma proposta de alteração do PS.
Se tem uma razão, posso dizer qual é?
Sim, claro.
Se repararem, esse número 4 é o número 6. E porquê? Porque se lerem o número 4 da proposta de origem, o número 4 e o número 6, há aqui uma repetição. E então... passou o 6 para o 4, porque a intenção quer do número 4, a intenção quer do número 4, quer do número 6, é a mesma. Portanto, está aqui uma repetição por causa disso.
Exatamente. Sim, tem razão.
Repetidas.
Muito bem. Então, eliminávamos o...
Não, mas as propostas do PS ficam certo. Fica o novo 4.
O novo 4, é isso. Eliminava a da PPL, ficaria, mantínhamos o do, colocávamos o do PS.
Sim.
Ok?
Sim.
Quem vota contra, quem se abstém, para a unanimidade.
O 5 da PPL. O 5 da PPL, exatamente.
Agora, vamos ao número 5.
5. Da PPL.
E ao número... O 6 é eliminado. Número 5. Quem vota contra, quem se abstém, vota por unanimidade. Vamos ao número 6. Antigo 7 da PPL. Quem vota contra, quem se abstém, vota por unanimidade. Artigo 8. Quem vota contra, quem se abstém, vota por unanimidade. Artigo 9. Articulação com outras bases de dados. Nós temos, no número 1, aqui quer explicar, Sra. Deputada, esta questão, se calhar é mais fácil.
Eu?
Sim.
Isso. É o termo
Sim.
que é utilizado, que estava incorreto. Deixa-me ir aqui.
Fará interconexão.
Era o nono, não é? Era o nono antes.
Sim.
Articulação com as bases de dados. Não é, não é articulação que se diz, o termo correto é interconexão, é assim, a terminologia técnica é esta, não é articular, é interconectar.
Sim, mas
Sim, mas não é preciso estar no futuro. Isto é o Rona segura em que é conexão.
Faz. Não, para dar cumprimento às finalidades previstas no artigo 2º, o RON fará a interconexão. Quer dizer, isto é...
Para dar cumprimento.
A fazer. Para dar cumprimento às finalidades previstas no artigo 2º, faz a interconexão.
Eu prefiro faz. Okay? É afirmativo.
Faz a interconexão.
É faz, é melhor.
É.
Faz.
Para casa segura parece mais sonante. Não,
não sei
é?
Se é sonante, sonante, mas é que o interesse é que ele faça.
Não é?
Não é?
Assegura, eu sugiro assegura. Sou a melhor.
A mim não me soa.
Cumprimento das finalidades.
Assegurar também é
garantido. Hã?
Diga.
O quê?
Bom, estamos a votar o artigo 9º. Interconexão. Eu acho que ele tem é que fazer.
Portanto, voltou a ser nono.
Voltou a ser nono.
O RON faz a interconexão através de mecanismos automáticos.
Também faz. Pronto.
Faz, garante ou segura. Com três verbos.
Então fica ou faz?
Fica. Como é que querem?
Assegura.
Assegura? Pronto, então fiquem a segura com o PSD e com o PS. Pronto. Assegura a interconexão. Quem vota contra? Vamos ao artigo 9º, número 1. A linha A. A, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Se calhar tem o ponto 3, não há problema.
Não, não, aí há. Há sim.
Até o ponto 3 pode ir tudo, vá. Sim, bora.
Não pode, não. Desculpa.
Não, não pode.
Há uma proposta do PS. Sistemas de informação locais. Ah, então pronto, não há. Pronto, então vamos então. Tem razão, desculpem. Artigo 9º, 1.1, com as alíneas e pontos correspondentes. Número 2, quem vota contra, quem se abstém, vota por unanimidade. Agora vamos ao artigo 9º, 3. Alteração do PS que em vez de pôr articulação do RON, põe interconexão.
É a mesma coisa.
Vamos adotar o ponto 3 do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Por unanimidade. Número 4. Alteração do PS.
E do CDS.
Peço desculpa. Do CDS. São iguais. São iguais. Mediante autorização.
Falta o acento no 3. Deve comunicar à comissão.
Sim, tem razão. À comissão.
Pois temos
tem
que
ser
ler
tudo,
para ver
temos este. Que ler tudo. Depois de fazer, temos que ler.
Sim, mas...
Vamos agora. Nós podemos, temos que, senão as vírgulas depois podem valer muito dinheiro e isto é uma chatice. Vejam lá. Fazem a diferença toda.
Vamos lá, porque eu acho que a gente vai conseguir acabar isto.
Muito bem, vamos agora, mediante a alteração ao ponto 4, em que há uma alteração que diz... Articular-se com outras bases de dados, vírgula, mediante a autorização.
Isto
está aqui mal no CDS. Falta aqui.
Foi parecer.
Pronto,
parecer está a mestre.
Nós concordamos com esta questão, certo?
Ah, desculpem lá, é a autorização. O que é isso, autorização desfavorável?
Mediante autorização da CNPD, não é?
A autorização não pode ser favorável.
Não. Ou é autorizado ou não é?
É. Exatamente.
Estava a dizer que não, porque no CDS não autorização para ser favorável.
Ah, deve ser, deve querer dizer para ser favorável, quer retirar isto.
É autorização.
Então, ficaríamos, adotaríamos a do PS, certo?
O
número 4.
Sim.
Quem vota contra, que se abstém por autonomidade. Número 5. Número 5 é...
É a mesma coisa. É ajeitar.
Esta
interconexão.
Sim.
Eu sei, eu sei. Por isso é que eu estou a dizer. A do PS, vamos primeiro ao número 5, não é? A do PS. A interconexão. Acho que deve ser utilizada por causa do que foi anteriormente.
Sim.
Esta adotamos. E depois a da CDS, que diz que em matéria de saúde deve ser efetuada mediante autorização da CNPD. Deve ser efetuada através da plataforma de
interoperabilidade.
Aqui,
mas isso já faz parte do
calma,
texto.
Calma, calma. Sim, sim. Mas aqui há aqui dois requisitos. O CDS imputa mais um. Tem que haver, para haver articulação entre as bases de dados, não exclusivas em matéria de saúde, deve ser efetuada mediante, deve-se pedir à CNPD e, além disso...
Epá, o que é que vocês estão a ler?
Não estou a perceber.
O que é que vocês estão bem a ler?
E tem que ser efetuada através da plataforma.
A proposta é que requer...
Deve ser efetuada, corrigir em português, nosso, mediante a autorização,
qual é o artigo que a gente está aqui a perder?
Intervenção de bases de dados exclusivas em matéria de saúde deve ser efetuada mediante a observação
do CNPD. Foi a primeira versão.
Sempre?
Não sei como é que acho que é.
Tem que se pedir um parecer.
Nós estamos em que artigo?
Estamos no artigo 9.
Nono número 5.
Mas eu não sei qual é que é. A diferença não é. Nós escrevemos articulação.
Interconexão.
Não, já façamos.
Interconexão, peço.
Isso nós já aceitamos. Agora o CDS, sim. Agora o CDS, para além de ser feita esta articulação, esta interconexão através da plataforma de interoperabilidade do IAP, pronto, tem que também te requer também a autorização da CNPD.
É que no artigo anterior, no 4, ao introduzir a autorização...
Mas já está em cima, no 4.
Já está no 4.
No anterior. Porque o anterior diz, só pode haver...
Mediante autorização. A partir de que há autorização, essa interconexão...
Está cá em cima. Mediante autorização...
Então isto é uma redundância, desculpa.
É.
Não é nada. São distintas. As coisas são
distintas.
Não, é que isto implicava que depois, cada vez que houvesse uma troca de dados, tinha que haver uma autorização.
Nós aceitamos a articulação e interconexão. A gente já lá vai, só um minuto. Aqui são coisas distintas.
Não, mas é que a manter isto no número 5 implicava que sempre que houvesse troca de dados, tinha que haver uma autorização. Quando a autorização está dada no coisa anterior, a autorização para a articulação entre duas bases de dados.
Não,
sim, mas é que há uma autorização para duas bases de dados comunicarem, que é dada pelo artigo, pelo número 4. É um bocado exagerado que depois se exija que cada vez que há troca de dados...
Sim.
É obrigatório ir à CNPD.
Porque se as duas bases de dados podem comunicar... Se há uma autorização, elas continuam...
A autorização é para a intercomunicabilidade. Certo?
Não é por cada vez que se troca um dado...
Não é
por
cada vez que se
lá
vai buscar um dado, por amor de Deus.
Não, mas vejam lá. Vamos ver.
A intercomunicação.
A primeira diz que para... Sempre que há para a operacionalização da rede de quais com as bases, ou como a rede, articular-se, temos que fazer aquela...
Tem que ser através daquele sistema.
Exatamente. Isto é uma redundância que podem não aceitar. E eu acho que se calhar é melhor pôr esta balança. A redundância para chamar a atenção.
A articulação entre não, as bases de dados
depois
não
pode levar à
confusão
que cada vez que há troca de dados tem que se pedir autorização.
Não, tem que se pedir para haver a interconexão. Mas
isso já está dado em cima.
Está...
Quatro.
São diferentes. Desculpem. São diferentes. A outra... é, sempre que se mostre necessário à operacionalização do RON ou ao cumprimento das suas finalidades, o mesmo pode, nos termos da lei, articular-se com outras bases,
outras bases de dados
mediante autorização. E depois aqui é uma mais específica para dados que não são exclusivas em matérias de saúde. Portanto, pode ser em matérias, sei lá, outras bases, interconexão com outras bases de dados a nível geográfico ou de cruzamento...
tem razão, pode estar ou pode não estar, mas é um reforço. Eu deixava estar.
É?
É.
É.
É, não, não choca, com o de cima, não choca. Não choca, não. Eu não acho que choque.
Pronto, senhor deputado, do PCP.
Como refere depois uma plataforma específica...
Então nós ficaríamos, então, com... Adotaríamos a sugestão do PS, com interconexão, e do CDS, com a autorização da CNPD. E... Ou não?
E o quê?
Então...
Assumimos que valia a pena, havia benefício manter a redundância? Porque
não é bem uma redundância.
Não é redundância.
Não é redundância.
Não.
Não.
Isto
é uma coisa diferente.
Mantém-se.
É, para além das questões da matéria
da saúde, outras.
Também
têm que pedir.
Mas também têm de.
Sim.
Exatamente.
Da questão da proteção.
É pacífico, podemos votar então. Assumimos a interconexão e a autorização da CNPD. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então ao número, ao artigo.
Já votámos.
Peço desculpa, temos aqui uma outra questão. No artigo.
No número
4.
Neste,
tem. Sempre que se mostra necessário a apresentação do RON ou ao cumprimento das suas finalidades, o mesmo pode, nos termos da lei, articular-se com outras bases de dados. Sim, qual é o problema?
Articular-se ou interconectar-se?
Não, pode articular-se.
Articular.
Por exemplo, se eu vou ao sonho, se vou a não sei o quê, é articular-se, não é interconectar-se.
Certo. Interconectar é a ligação de.
Muito bem. O número 10. O número 10 está fechado. Vamos votar o número 11 e o número 12. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 11 e 12. Vamos ao artigo 13º. 13º. Temos... Não, o PS... Sim.
Ah, isto tem uma razão muito simples.
Eu fiz investigação.
Não houve ninguém que não tivéssemos ouvido que não tivesse dito que para aceder a dados para fins de investigação, lembrou-se disso, isto era uma burocracia porque estava aqui escrito 500 mil, estou a exagerar, como é evidente, entidades que tinham que se juntar para decidir. Bom, e então é uma proposta simplificadora, obviamente, do acesso e terminar com essa história dessa.
Eu acho é que não é suficiente. Eu acho é que nós não podemos só, o Conselho de Administração diz que sim, e então tem acesso a todo o RON. Eu percebo, mas...
Tem acesso a todo o RON?
Até porque
dados,
o Conselho de Direção do Grupo Hospitalar do IPO, Francisco Gentil, não será, daqui a 3 anos, daqui a alguns anos, a ter a direção, a gestão do RON.
Mas onde é que leram isso? Para eu...
Para fins de investigação, o acesso de dados constantes da plataforma do RON pode ser autorizado pelo Conselho de Direção do Grupo Hospitalar do Instituto Português de Natal e do Coordenador
designado
a mim. Fui eu que escrevi, não é isso. O que é que se leva a pensar esse termo de rotatividade que vocês estão a referir?
Porque está aqui.
Onde é que está escrito?
Está lá
na PPL.
Você importa de ver onde é que está?
Não. Eu posso lhe dizer que... Não é nas finalidades, mas...
É mais para a frente, isso.
Inicialmente, há uma palavra que não foi.
Eu não li nada disso.
Mas
está.
Mas a minha questão não é da rotatividade. A questão que eu levanto aqui, eu ouvimos todos isso, de facto. Nós consideramos que a investigação é importante, mas a investigação não pode pôr em
em causa
nunca, nem facilitar o acesso. De facto, a forma que o PS encontrou aqui facilita, é ordenada, diz ordenada.
Foi. No artigo 6º diz, o coordenador referido no número anterior é um profissional de um dos institutos de oncologia.
O coordenador!
O coordenador do RON.
Passa para o outro.
É o coordenador do RON.
O
número 1 é a administração da base de dados do RON. É o Conselho de Direção do Grupo Hospitalar, tal, tal, o qual designa um coordenador para a implementação.
Ah. E o coordenador é que é
representativo entre os
institutos. O coordenador é representativo, sim, mas é quem vai, quando vai ficar o RON na mão do corpo, é o coordenador.
Não, não é isso aqui.
Não, fica, toma conta no sentido que fica o curso.
Eu não sei onde é que vocês leram isso, mas eu não li isso assim. Por acaso nunca perguntei nada a ninguém, mas não li nada disso aí.
Aqui o que diz é que a entidade responsável pela administração da base de dados é sempre o Conselho de Administração do Grupo Hospitalar do Francisco Gentil. Pronto. Que depois, o coordenador, que depois vai designar um coordenador. Mas esse coordenador, será que é rotativo? Ou seja, mas é o IPO de Lisboa que vai designar o coordenador que estará no Porto.
Aquilo que foi aqui dito está assim.
Não, designado com um período de 3 anos de forma alternada entre os institutos de oncologia.
O coordenador.
Já está. Sim, o coordenador. O gestor de base de dados é o Francisco Gentil, mas o coordenador é designado por cada um dos IPOs depois.
Pronto. Mas é diferente do que estava a dizer.
Não, não pode ser designado pelo mesmo. Ouvido o coordenador designado pelo mesmo. Porque ele, eventualmente, não vai ser designado pelo IPO de Lisboa. Daqui a 3 anos. Perceba? Com esta rotatividade.
Vamos fazer uma coisa. Qual é que é a vossa solução? É ficar esta comissão tremendamente pesada para cedência de dados para investigação? Dos dados
a terceiros. Obviamente. É que essa é que é a questão. É que nós também não podemos simplificar demais, senão...
Então faz o quê?
Temos aqui o risco.
É porque é assim, das duas uma, ou dá poder ao Instituto, ouvido o coordenador...
A investigação que implica sempre, pelo menos, a entidade que é a Comissão de Ética...
Isso mesmo.
A Comissão de Ética...
Foi uma das coisas que ouvimos aqui.
Quer dizer, não é sempre. Impossível. Porque eu posso, eu agora lembro...
E peço.
O governador até acha que é simpática.
Não é meu amigo.
Mas não ter interesse rigorosamente nenhum para a ciência e para o país. Por isso é que não cabe na investigação. Quem faz investigação sabe que existe, e nos hospitais existe uma comissão de ética. Que é a comissão de ética? A quem é submetido esses pareceres de pedido de investigação? E tem que se submeter. Eu agora até disse, olha, dando um exemplo, é meu amigo.
Mas o Conselho tem que se...
Qual é a solução? É a comissão aquela coisa de...
Eu mantinha. Eu mantinha.
Hã? Mantinha ou isto?
Eu mantinha.
Epá.
Manter o quê?
Aquele peso todo burocrático daquela catrafada de gente.
Mas encontrarão uma forma de agilizar. Acho que saiu uma lei da Assembleia da República que agiliza e facilita e que até é violadora dos princípios epidemiológicos da investigação, é que acho que
não deixa. Porquê que não pomos aqui assim só da Comissão de Ética?
Porque depois depende.
Depende de onde for, de qual.
A Comissão de Ética obrigatoriamente tem que ser ouvida. Senão vai ser para violar as regras até do hospital.
Este era o artigo.
E a Comissão de Ética da respectiva unidade?
Sim.
Não. Em termos de investigação, Comissão de Ética.
Mas essa Comissão de Ética não está aqui. Também sequer na informação a terceiros no artigo 13º. No artigo 13º não há Comissão de Ética.
Pelo coordenador designado pelo CTE, por um representante de cada administração. Por um representante de cada administração regional de saúde, por um representante de cada um dos serviços regionais de saúde das regiões autónomas, por um representante da Ordem dos Médicos.
Vamos ver. Se eu estou no Sul e quero fazer, eu peço à ARS do Sul. Claro, eu ouvi a ARS do Sul, mas eu ouvi todas as.
Mas é que, não, é que a Comissão é composta por esta gente toda.
Não, mas tem que ser porque é nacional.
Sim, claro. Como é que saímos daqui? Vamos perguntar ali a uma médica. E agora, como é que isto se faz?
Até porque é que não colocamos aqui, por um vez está por um representante de cada administração regional de saúde, pelo representante da administração regional de saúde, da área...
Não,
porque não é isso.
É nacional, é nacional. Nós não podemos. Eu não percebo é porque é que está aqui a Ordem dos Médicos, mas pronto.
Um prazo
Para acaso
não
pensei
podemos.
Nisso.
Para eu não travar, já não travo.
Para acaso pensei nisso.
O problema é que imaginem que há um pedido muito complexo. Nós não podemos.
Pode ser um objeto de investigação. E depois não se põe a penalização por não ser cumprido. E depois não é
cumprido.
Ah, é sim. Eu...
Temos aqui uma salva agora. A comissão elabora e aprova o seu regulamento interno.
Pronto, exatamente.
Nesse regulamento interno, eles podem encontrar uma forma
mais ágil de.
Ok, avançamos com isto.
Fica a artigo 13º, mantemos?
Sim.
Okay.
E eles saberão ler as entrelinhas com
os. Fica o original.
Então fica o original da PPL, artigo 13º.
Com o original da PPL, nós fizemos uma alteração à frente que agora depois também temos que voltar ao original, mas lá chegamos.
Quem vota contra, quem se abstém, vota unanimidade. 13º, 1. 13º, 2. Quem vota contra, quem se abstém, vota por unanimidade. Epá, e nós isto mais meia horinha terminávamos isto.
Não, mas o 14º, o CDS tem uma outra.
Eu ainda não fui lá. Ainda não fui lá.
Eu acho que é
igual, não
é? É a mesma coisa.
Eu ainda não comecei. Vamos ao artigo 14º. Qual é a diferença aqui, senhor deputado?
Não é nenhuma. Eu estive a ler. Está exatamente. É um engano. O artigo 14º do CDS está escrito. É exatamente o original. É o original. Eu estive a ler. Sem engano. Engano.
Engano?
É.
Riscaram mediante pedido escrito dirigido ao Conselho de Direção do GIP.
Não, é assim.
Não, aqui.
14º.
A proposta seria.
Eu tenho aqui.
Então era para retirar mediante o pedido escrito?
Mediante pedido escrito dirigido ao Conselho de
Direção. Não, mas o que eu tenho é exatamente igual.
É, mas eu quero fazer a proposta original.
Então eles queriam arriscar o quê?
O CDS risca, mediante pedido, no final, mediante pedido escrito dirigido ao Conselho de Direção do Chipov.
Mas tem que ser.
Há todo o direito de acesso para fins de restrição, autorização e humilhação dos dados. Ah, não, isso tem que ser.
Tem que ser, tem que ser.
Tem que se pedir a alguém.
Tem que ser. Não, isso acho que tem que estar com o artigo 14º.
É.
É. Isso não pode ser.
Não, tem que ser. Tem que ser dirigido. Portanto, tem que ser.
O titular dos dados, o direito de acesso, mas tem que ter alguém. Como? Direito de acesso e retificação.
Alguém se recorda qual é a entidade que tem posto isto?
Não.
Mas eu acho que foi a comissão de. Acho que é a comissão a CNPV. Ela disse qualquer coisa. Mas eu acho que ela disse isto. Que eles tinham todo o direito. A CNPV, eu lembro.
Ah, sim, sim, sim.
Que
sim.
Que os utentes têm o direito de sempre de pedir informações e de atualizar as informações. Eu acho que isto está aqui.
Mas deve pedir a alguém para as mudar.
É óbvio, isso pode ser de boca.
Mediante pedido escrito.
Olha.
Ok, mantemos o artigo 14º. Quem vota contra, se abstém, por unanimidade.
É o original.
Vamos ao artigo 15º. Quem vota contra, quem se abstém, por unanimidade. Artigo 16º. Ok.
Pois, olha, parecer favorável. Deixa-me fazer uma coisa que estava a conferir. Aquilo que já estava, o parecer favorável, vimos que era é a desformatação. Isto já se foi desformatado.
Está bem.
Ok.
Certo.
Ok. Então, 16º. O CDS, mediante autorização.
É igual.
É igual.
Ao do PS.
É igual.
É substituir parecer favorável por autorização.
Ok.
Aliás, isto é uma sugestão da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Vê lá no número.
Muito bem. Artigo 16º. Quem vota contra, quem se abstém, pode unanimidade. Artigo 17º. Número 1. Não há alterações.
Agora é
que... E no 2 também não.
Mas,
não, o 2 é um novo. Ah, ok. Número 1. Quem vota contra, quem se abstém, pode unanimidade. Número 2.
Vamos explicar rapidamente a proposta do PCP. Não sei se sem financiamento, sem profissionais, este, o RON estaria comprometido. De facto, aquilo que nós temos vindo assinalado e nas conversas que tivemos com os vários profissionais de saúde, esta situação para nós é importante. Acho que, de facto, os contratos de programa têm que contemplar uma linha de financiamento para isto. E, portanto, para o PCP.
Mesmo nos privados?
Os privados também devem ter. Agora, nós, obviamente, não é? Se os privados estão abrangidos por isto, têm que assegurar que haja financiamento e haja profissionais.
Mas o que o PCP diz é: e as entidades públicas?
E as entidades públicas, claro.
Mas nunca falem.
No
vamos lá ver, a administração do RON é sempre pública, não é?
Sim, a administração do RON, sim,
mas as entidades privadas têm que colaborar.
Tem. Mas o que estamos aqui a. O que estamos aqui a ver é, no âmbito do processo de contratação dos cuidados de saúde que se encontra implementado no Serviço Nacional de Saúde, o que estamos a falar é do Serviço Nacional de Saúde, neste momento, e nos serviços regionais de saúde, são introduzidos, o número um é, são introduzidos mecanismos de incentivo, O PCP sugere, para efeitos de número anterior, ou seja, como é que se paga isto? Os contratos de programa assinados entre as instituições de saúde, do Serviço Nacional de Saúde e o Governo, e nas regiões autónomas, entre a Suíça e a fica contemplado o financiamento do registro oncológico. Porque o número 2, o que dizia era que os custos...
Mas desculpem lá, os contratos programa...
É a CSS.
Os contratos programa entre quem e quem?
Entre os hospitais e as ARS, sabe? Públicos são financiados por contratos de programa e têm linhas de financiamento. Isso não é financiamento, quase que todos os hospitais. Até São Paulo. O RON é uma coisa aqui em Lisboa, mas ele só existe se o Hospital de Barcelos tem problemas oncológicos.
Para o S-Pus que estão já a fazer isso?
Estão a fazer com muitas dificuldades.
Mas é se quiserem, não é?
Mas é se quiserem, não.
Se quiserem, não.
Mas nós não estamos a dizer.
Nós não concordamos isso.
Aqui a única.
Nós concordamos com os contratos de programas assinados entre o SPA e.
Mas aqui o que o número 2 diz é que. Quem é que vai pagar isto? Quem vai pagar isto é a CSS. Mas vai pagar a quem? Vai a pagar à SPMS.
Aqui.
Não, isso é o
número 2. Número 2. Isto é o que diz.
Nós, para nós, o número 2 é o nosso número
3. Ok.
Nós dizemos que, para efeitos deste, da contratualização.
Já percebi, está aqui.
Nós dizemos que, na contratualização disto, é preciso que nos programas que são assinados.
Fique contemplado o financiamento para eles.
Vocês, desculpem-la. Não se importam que eu vou ler aqui o número 2 da proposta de lei original.
Acabei de ler.
Então é outra coisa. Os custos relacionados com a administração do RON em matéria de prestação de serviços relativos a sistemas de informação
e comunicação.
Eles só estão aqui a falar de sistemas de informação e comunicação.
São solicitados pela administração cidadã no âmbito do contrato de programa anual celebrado. Então é isso aqui.
Mas eles mantêm. O PCP mantém.
Eu sei.
Porque,
então o que é que acrescenta?
Foi isso que eu estou a dizer. Porque se não houver...
Acrescentar, a dar dinheiro aos hospitais.
Nos contratos de programa que hoje são feitos, hoje, o governo faz contratos de programa com os hospitais, através das ARS, certo? Nos programas tem a linha para o VIH, tem a linha para a hepatite, tem a linha para a atividade assistencial, certo? Não há financiamento específico para a atividade de registro. E, portanto, isto fica a mercê da boa vontade do número de profissionais que têm ou não os hospitais. Portanto, aquilo que estou a dizer, se isto é obrigatório e bem, todos os hospitais façam, é preciso também. também que se lhe deem meios humanos e materiais para que eles possam fazer. Obviamente,
eu não tenho nada ao favor porque sei aquilo que o Fábio Braga está a dizer, que é assim, é que eles disseram, os campos são registradores, eles precisam de ter meios.
Posso?
A questão é o já agora. Tu fazes isto, mais isto, mais isto.
É verdade. Eu também concordo.
Eu também concordo. Porque, não, aliás, nas audições que tivemos, muita gente dizia que...
É boa vontade
não
das
tinha
pessoas,
tempo, que não tinha
o equipe. Médico há de fazer uma coisa ou outra.
E aqui há...
Bom, adiante.
E aqui
então,
há custos.
Vamos então, o que é que vos parece? O que é que vos parece nesta questão? O número 1 está votado. O número 2, vamos...
É novo.
Assumir. Vamos provar, vamos votar o número 2 da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O número 3, que é o mesmo do artigo 17 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? É. Aprovado por unanimidade. E agora? Vamos à criação proposta pelo PCP do artigo 17º-A, profissionais afetos aos registros. Senhor Deputado.
O princípio é exatamente o mesmo. Portanto, se nós dizemos que não há, precisam de profissionais para o registar, é preciso ler perfeitamente da...
Não, isto não é a mesma coisa.
...da tecnologia de dizer...
Não?
Uma lei está a ter profissionais, tem que ter financiamento e ainda recebo. O financiamento há de ser para tudo o que é necessário, nomeadamente para profissionais. Uma lei a referir, que a instituição deve ter profissionais, bom? Ora, isso é óbvio. Aliás, nós escrevemos atrás que é preciso que nos contratos de programa seja inscrito o respectivo financiamento.
Eu aqui posso financiamento. Que é redundância, desde que o outro esteja lá,
sim.
Mas quando está, este não...
Sim, mas...
Não,
mas
eu isto não voto. Não, mas eu não voto isto.
Muito bem,
Carla, agora está-me a pôr nas leis, quer dizer...
Estamos
a pôr nas leis. Não se esqueçam que tem que haver pessoal.
Estão a considerar os meios que nós consideramos que são imprescindíveis.
Isto é votação com a capacidade de profissionais necessários aos bens e ao funcionamento. Necessários.
Mas a questão dos contratos de programa...
São necessários, sim, necessários.
Agora, isto é pensar.
O que é que querem votar, seus deputados?
Nós aceitamos aqui uma sugestão que diz que dispor dos profissionais necessários aos fins de funcionamento do registro.
Eu não
acho... E acho que está a questão da formação.
Mas a formação pode ficar, agora a outra não vejo como é que...
Claro. Vamos votar, senhores deputados, a proposta de aditamento do PCP, criando um artigo 17º-A, profissionais afetos aos registros. Número 1. Quem vota contra? Quem se abstém?
Sim, com necessários.
Sim, com esta devida alteração. Esta foi aprovada com o voto contra do PS. Número 2. 17º-A. Número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Criação, então, de um novo artigo. O artigo do A, no número do 17º. Artigo 18º.
Eu só não tomei nota, peço desculpa. No número 1 houve aí qualquer coisa de texto.
Em vez de essenciais, necessárias.
É só essa palavra, não?
Diga.
Não fica desacertado, portanto, fica...
Sim, tem que ser...
Renumerado, sim.
Sim, depois isso é renumerado.
Não, mas tem que ser decidido.
Ah, agora é assim. Vai saltar...
Aqui é tal que já no número anterior... Não, agora esta cai, porque se voltamos à proposta inicial da comissão, é esta.
Mas nós estamos no 19º?
Sim.
Não, agora não, esta cai.
Esta
por força de ter-se mantido a comissão, esta caiu.
Então, o artigo 18º, desculpem.
Agora não me dá jeito.
19º. E, vigésimo, podemos votar o da PPL.
Do PS, no artigo 3, os resultados das autarquias referidas no anterior são publicados no portal do SNS.
Não, sabe o que é? Nós tínhamos feito uma proposta de alteração que é aquela comissão, por causa da investigação dos dados para a investigação, ficou o original. E isto tinha sido alterado porque a outra, essa tinha sido alterada.
Mas isto era um
sustento.
Não.
Não. Não, estava lá.
Fica a de origem.
Vamos voltar, por favor, então, estes 18º, 19º e 20º. Quem vota contra, quem se abstém, vota por unanimidade. Artigo 21º. Vamos. Número 1. Há uma disposições finais e transitórias. Número 1, temos uma alteração, pedido de alteração do PS.
É no número 2.
Não, é só o número
2. Desculpa. O número 1, podemos votar? Exatamente. Quem vota contra, quem se abstém para a unanimidade, vamos ao número 2. Que diz: os estabelecimentos e serviços do setor social e privados desenvolvem atividades de diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas, ficam obrigados aos mesmos deveres de regularização dos seus registros oncológicos e respectiva integração de dados no RON. Isto no CDS.
Que é muito parecido com o outro.
Com qual?
Não é tão parecido. O PS é que já
mais coisas.
É mais.
O PS diz: os estabelecimentos de serviço de saúde do setor privado e social, onde se praticam atos suscetíveis de integrar a informação clínica do RON, devem aplicar as mesmas regras e interoperabilidade técnica
e
semântica que as definidas para os estabelecimentos de serviços de saúde integrados na SNS, em especial os códigos de classificação de doenças e os códigos associados a registros de alergias, dispositivos médicos, anatomia patológica e patologia clínica, bem como imagiologia, entre outros, que a evolução da arte médica vier a terminar como relevante.
E porquê
é assim, porque nós estamos a falar já para os privados e estamos a falar para o setor social.
Sim.
Sim, exatamente. E, portanto, o detalhe tem a ver com isso. É uma extensão de que a abrangência tem que ser esta toda.
Mas isso pode regulamentar.
Obrigados aos mesmos deveres.
Aos mesmos. Os mesmos deveres do SNS. Eu digo os outros, por questão. É porque senão parece que só estes.
Estabelecimentos e serviços de saúde do setor privado social, onde se pratiquem atos suscetíveis de integrar informação clínica no RON, devem aplicar as mesmas regras de interoperabilidade técnica e semântica que as definidas para os estabelecimentos.
Não, a questão está em especial.
Em especial. A partir daqui, os códigos de classificação é a partir daqui.
Sim.
Corta-se a partir daí em especial. Pronto, ok, não se especifica.
Nós o que fizemos foi, é o que são ligados aos mesmos deveres.
Fica até SNS, saúde integrados no SNS.
Essa é do CDS, não é? É igual ao do CDS.
Fica igual ao do CDS, até ali fica.
Então, vamos votar o número 2, novo, do... Em integração do número 2, novo, do CDS. Do artigo 21º, número 2. Quem vota contra, quem se abstém, para a unanimidade. Vamos ao número, novo, número 3, que será...
É o anterior 2.
É o anterior 2, só.
É? Não há alteração nenhuma? Não.
É do RON, do RON.
Está bem, é igual. É igual. Vamos voltar a utilizar... Não, é o 3 da... Fica agora o novo número 3 da PPL. Ok? Quem vota contra, quem se abstém, vota por unanimidade.
Está quase, está quase.
Vamos ao artigo 21º-A.
Já era.
Foi retirado. 22º... norma revogatória. Quem vota contra, quem se abstém, por unanimidade. 23º. Aqui temos aqui alterações. O artigo 23º. Entrada em vigor. Não, desculpem.
Este novo, caiu.
Uma alteração do CDS-PP.
Caiu.
Não, pois.
Caiu. A entrada em vigor. Lá.
A instrumentação.
Caiu.
É. É. Não, não caiu, não.
Não, está aqui. Sim.
Está cá em baixo.
Do número 3
do artigo.
Mas já não há número 3.
Mas não há.
Já não há.
Caiu isto.
Calma. Calma e não acabou. Agora temos aqui esta alteração. Não. Espera aí. Artigo 24º.
Terceiro,
desculpem. Entrada em vigor. A presente lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação, diz a PPL. O CDS não diz nada. O PS diz um ano. No prazo máximo de 12 meses... O PSD sugere 6 meses.
Aquilo que nós ouvimos aqui nas audições é que era impossível fazer isto em 6 meses.
A verdade é esta. Eu fui investigar. Como devem calcular, porque aqui foi disse... falado aqui.
Sim, sim.
Quase até disse. Eu nem sei se um ano.
Pois.
Eu fui investigar, como é evidente. Sabe se aquilo era ronho ou... Não é? Ou o que é que aquilo era? E depois falei. Seria de gente. É mesmo impossível. Por causa desta interoperacionalidade, aquelas ligações. Aquelas ligações todas.
Então ficou um ano.
Sim.
Portanto, aquilo é uma coisa.
O mais
execuível. É para montar o sistema todo, para fazer as ligações, aquelas, todas aquela panóplia de ligações.
Para a semana.
É completamente impossível, menos de um ano. Impossível.
Posso. O Governo propõe 90 dias. Porquê que...
Mas desculpa.
Eu sei, mas o Governo devia estar ciente do que é possível e do que não
mas
é possível.
Mas deixou de estar quando puseram...
Mas se o Governo contratar mais pessoas...
Não. Não, não, não.
É a mesma coisa que pôr um excesso de velocidade. Eu entendo quando se
está... Pois é, mas é que...
É assim.
Eu sinceramente, faz um bocado de confusão... Fazer leis que já se sabe à partida como são aplicadas.
Até mais vão ser realistas.
Eu tenho a experiência da legislação de acessibilidade que sempre que sai uma, eu já sei que não vai ser aplicada. De maneira que faz-me um bocado de confusão ter ouvido aqui um técnico a dizer que é impossível fazer.
Com os meios que tem. Mas se sim. Eles forem. Se eles forem.
E se nós
até pelo
efeito.
Eu vou-vos dar
um.
Foi o que nós sugerimos.
Eu vou-lhe dizer uma coisa.
Eles que reforcem as equipas...
Seis meses é curto. Mas esperem, deixem-me dizer uma coisa. Por exemplo, eu isto não explorei, mas são exemplos. A passagem daquelas receitas eletrónicas, ou o que é aquilo,
sim.
Isso entra no sistema da interoperabilidade e que tem a ver... E que tem a ver com a história da eficácia dos tratamentos. Há sítios que ainda necessitam de ter este sistema,
todo o sistema.
E que têm programas oncológicos para... Pá. Hã?
Bom, mas então vamos aqui fechar
isto. Podemos diminuir um bocadinho um ano. Meses. Agora 6 meses? Não forcem 6 meses porque não dá. É porque vocês ao fim de 6 meses... Agora ainda existem os registros regionais. E, portanto, os registros regionais depois são transportados para este, não é? Pronto.
Agora,
se nós forçamos uma solução... Foi, por acaso, a minha proposta inicial. Foi 1 de janeiro.
Desculpem, mas é que... E se eles terminam
antes? É para em 7 meses ou não sei
se... E se eles terminam antes?
Quem é que termina antes?
De culpa.
Ah, mas é...
Desculpa, eles disseram, mas se eu puser 30 equipas a trabalhar nisto, eles conseguem. Não interessa. Está bem, mas se tiver que ser, não é?
A vida não é assim. Eu alinho no 1 de janeiro. Foi a minha primeira, não foi? A minha primeira sugestão.
Pois, demasiado tempo.
Mas mesmo... Não.
Se é uma prioridade, deste governo...
Isto vai sair daqui... Bom...
Acho que devia ser uma prioridade mesmo.
Nós vamos sair daqui, vamos lá ver se a gente se entende. Sair daqui. Isto ainda demora, quê?
Um mês
para um mês e tal. Portanto, isto vai bater em maio. Em maio.
Maio é um ano. É seis meses, daqui a seis,
é,
seis
são
meses.
São sete meses.
Um... Pronto.
Agora, que é puxado, vai ser puxado. A gente tem que ter consciência.
Pode ficar, vamos voltar, vamos voltar.
E finais de abril, o grupo parlamentar está a fazer perguntas ao governo porque é que não pode ao profissional do Rolo.
Sete meses já estamos a dar.
Não, olha, eu peço-vos desculpa, eu quero ser realista, eu vou deixar um ano, está bem? Portanto, vocês façam o que quiserem, eu votarei a questão do ano. Porque não vale a pena estar a dar palpites, porque eu explorei isto até ao limite e depois...
Como é evidente, perguntei que posso até que tenham sido 90 dias.
E então? Agora vai ser o Parlamento, vai ser responsável por adiar a entrada do RON. Eu não vou ser responsável por adiar uma coisa que o Governo quer para daqui a 90 dias. E já estou a dar mais 3. Vamos votar, então. Vamos votar a proposta a proposta do... Do PS. Que pro prazo máximo de 12 meses após a data da publicação do Presidente de Lei. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com um voto a favor do PS. O Bloco votou com abstenção. Artigo 23º. Presidente de Lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação. Proposta do PSD. Quem vota contra? 180 dias.
Pois é, fazer uma nova proposta. Tem que fazer uma nova proposta.
Passar do PSD e...
Eu não...
Eu faço a proposta. Senhor coordenador, eu faço a proposta para o 1 de janeiro de 2018.
O CDS pode ter proposta.
Então, vota CS e vota CDL.
Tem que se votar a do PSD.
Então não posso votar contra a minha própria proposta, se eu acordar consigo, não acho.
Bom,
vamos retirar. Não, porque nós vamos ser responsáveis. O Governo vai... Desculpem, mas é assim. O Governo anda com isto na boca há não sei quanto tempo, que diz aqui 90 dias, e agora o Parlamento vai dizer não, pô, não logo se vê.
Vamos já ver, o racional. 180 dias ou 7 meses, vamos andar e propôs isso.
Foi o Governo.
No 1º de janeiro. Não, eu, pela consciência, é porque eu não sou exatamente uma deputada, quando é que era um pouco depois do que dizem, e consciente de que o trabalho que vai ser realizado é um trabalho moroso. E essa coisa não se resolve tendo não sei quantas equipas. Eu até admito que não é 12 meses que a gente possa forçar para ser em 10 meses. Agora, é incapaz, é absolutamente incapaz de ser.
Então, disputar isto com 6 meses, temos que
ter o verão.
Muito bem, nós retiramos a nossa proposta e assumimos a do CDS de um mês. Desculpem, 30 dias. 1 de janeiro de 2018. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do PP. Também se abstém?
Não, a favor.
Favoráveis do CDS e do PSD, com abstenções.
Aliás, estas propostas de alteração, se o texto é consensual, acabam por se diluir, não é? Portanto, se alguém quiser repescar alguma coisa, em comissão...
Está tudo. Ah, não, espera aí. Temos que votar o título. Temos que votar o título. Espera aí.
O título, já agora.
Só votar o título.
É este, está aqui. Cria e regula.
Cria e regula o Registro Oncológico Nacional, prevendo-se designadamente as suas finalidades, os dados que são recolhidos, as formas de acesso, a entidade responsável pela sua administração e tratamento de base de dados. Não houve nenhuma outra sugestão?
É. A proposta de lei é cria, regula, ON e regula, tal.
Prevendo-se designadamente as suas finalidades, blá 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 blá.
É, como é que é?
Mas pode dizer o que prevende-se?
Este é o título que eles deram à PPL.
Sim.
Cria e regula o Registro Oncológico Nacional, prevendo-se designadamente as suas finalidades, os dados que são recolhidos, as formas de acesso, a entidade responsável pela sua administração e tratamento de base de dados.
Porque me diz que é por ouvir, não é por isso?
Sim.
Mas esta é a proposta de lei. Mas vocês querem mudar o título também?
Está bem, mas eu paro. Mas agora está-se.
valor.
É como, por exemplo, a lei da transferência de competências.
Quem vota tem sugestões de alteração? Quem vota contra, quem se abstém, vota na unanimidade. Está fechado. Obrigado, senhores deputados.
Estava a contar com isto?
Agendado para dia 12 para a comissão, está bem? Pronto, está bem. Mas envia-nos.
Não, vou enviar e pedir a verificação.
Ok. Exatamente.
Agora,
senhores deputados, já assinaram?
Tirando dois artigos, foi aprovado por unanimidade.
Deputada Carla Cruz. Por favor, amanhã. Pronto, isto posso tirar ao lixo, não posso?
Como?
Já se pode tirar ao lixo isto.
Nunca se sabe como isto evolui, senhor deputado, mas não precisa.
A sua pode guardar.
Isto?
Põe aqui, às vezes.
Não, mas essa é do seu deputado.
Esta não é minha. Esta é minha.
Essa é a sua. Essa pode ficar com ela.
Mas vocês não querem levar isto assim? E depois então.
Sim, deixa.